evitado, além do mais, para não privar durante tanto tempo o Presidente do poder de dissolução, que, como disse, pode ser um quinto do seu mandato, não é? 6 meses depois da eleição, e se não coincidirem com os 6 meses, 6 meses antes de se ir embora. Durante um ano dos 5, ele não pode dissolver, que é, no fundo, o seu, um poder normal, um poder, aliás, não vinculado, um poder que ele pode exercer. Portanto, nós propomos aqui, temos consciência que esta alteração, embora não altere verdadeiramente os poderes no sistema de governo, porque altera os momentos em que pode ser eleito, tem algo a ver com os equilíbrios de poderes do sistema político, mas é uma alteração limitada. Nós propomos reduzir o tempo, não queremos tirar todo este limite e admitimos que isto seja uma matéria discutível. No fundo, essa proposta visa evitar estas situações de bloqueio em que, no fundo, o Presidente da República, que pode exercer o poder de dissolução, está constitucionalmente impedido por isso, porque, por exemplo, a Assembleia, que é disfuncional naquele momento, foi eleita há pouco tempo, ou porque o seu mandato se esgota daí a 6 meses. Pensamos que isso também seria uma melhoria e não é uma alteração profunda no nosso sistema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais propostas de mais partidos e, portanto, passava ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a questão, enfim, não sendo central, é caracterizadora da opção tomada pelo legislador constituinte quando definiu, depois de 82, os requisitos das dissoluções, porque ela também tem o teste do algodão do período anterior e foi a matéria substancialmente alterada na revisão de 82, e apesar de tudo, eu acho que o comparativo que o Sr. Deputado Valmata Pinto dava nota com outros sistemas é intencional, ou seja, enquanto que em muitos outros modelos, o israelita, o espanhol ou o grego, por exemplo, sistemas que, note-se, são todos eles parlamentares e não semipresidenciais como o nosso, a opção é, de facto, de permitir a rápida realização de eleições, na medida em que essa é a única forma de ultrapassar o bloqueio. Apesar de tudo, porquê? Porque em dois deles têm Presidente da República eleito pelo Parlamento fraco, um tem monarca constitucional, estou a dar apenas 3 exemplos, mas em todos eles a opção, em sistema parlamentar, é dizer que se não consegue o próprio Parlamento, por disfuncionalidade matemática, construir uma solução governativa, então, nesse caso, devolve-se a palavra aos eleitores, e em Israel bem se viu, 5 eleições no espaço de 4 anos, em Espanha, 3 eleições no espaço de 4 anos, aí na Grécia há uns anos esta parte também, no pico da Troika, 11-12, um cenário muito similar. Mas, de facto, o nosso sistema é semipresencial. E, portanto, temos um agente adicional, que é o que tem o poder da dissolução, mas também é quem tem o impulso para a formação do governo. E que, em casos excepcionais, em como o Presidente da República, nos termos do 187.1, ouvidos os partidos, tendo em conta os resultados eleitorais, designaram um Primeiro-Ministro. Portanto, não há um risco de hiato na formação governativa, sem intervenção de alguém sem legitimidade democrática, e, apesar de tudo, estes 6 meses também não é um período de tempo excessivamente longo e, na prática, voltando a usar a analogia do teste do algodão, permite confirmar, de facto, o diagnóstico de disfuncionalidade irreversível num Parlamento. Ou seja, é uma exigência de responsabilização ao Parlamento acabado de eleger, que, no fundo, tem um prazo de validade mínimo de 6 meses, digamos assim, mas por essa razão também tem há um mandato constitucional para que os partidos com representação parlamentar desenvolvam esse esforço no sentido de construir uma solução governativa. Sendo que, isso falhando, há, obviamente, a porta da possibilidade da dissolução que continua patente ao fim de 6 meses. É uma legitimidade excessivamente fresca para ser logo pontualmente posta em causa e penso que isso já alteraria um pouco a natureza dos equilíbrios neste momento formativo dos governos e, portanto, da nossa perspectiva, não é uma matéria em relação à qual acompanhamos a opção proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passava agora a palavra ao Chega, Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este artigo 172 do PSD, também não vemos a razão para esta alteração, pois a dissolução da Assembleia é um ato da competência exclusiva do Presidente da República. No entanto, existem limites materiais, como é o caso de não se poder dissolver a Assembleia nos 6 meses posteriores à eleição. O que se pretende neste caso é evitar a banalização das eleições parlamentares e assegurar que não se fazem eleições novamente e volta-se a ter o mesmo resultado. As instituições precisam ter alguma estabilidade, portanto, os 6 meses que constam no texto constitucional parecem-nos os mais adequados do que os 3 meses propostos, neste caso, pelo PSD. Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra agora à Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração número 1 do artigo 172, que no fundo prevê dois prazos em que o poder de dissolução do Sr. Presidente da República fica limitado, fica impedido, à entrada da de uma nova legislatura, da eleição de um novo governo e à saída de um mandato presidencial. Elas têm, no fundo, momentos diferentes, mas uma lógica similar, que é de impedir que um Presidente da República, no nosso sistema semipresidencialista, possa, por motivos que não tenham a ver com a lógica dos resultados eleitorais ou com o bem superior do país, digamos, possa deitar abaixo o governo por outros motivos que não sejam os de maior interesse comum. E, nesse sentido, dois comentários que me parecem evidentes. Primeiro, é que, a haver alteração, teriam que ser dos dois prazos, à entrada do Governo e à saída do Presidente da República, porque a lógica é a mesma. E a segunda pergunta é que se deve alterar o prazo de 6 meses e nós não sentimos que isso seja uma necessidade e que pode introduzir dados adicionais de instabilidade no sistema. E se provas fossem necessárias, recordo que ainda nesta sessão legislativa, que já vai longa, houve a apresentação de uma moção de censura 3 meses após a tomada de posse do Governo e foi unânime a apreciação das forças políticas que não a apresentante, que de facto era prematuro estar a fazer a avaliação da capacidade de um governo 3 meses depois dele tomar posse. Portanto, não vejo que isso possa introduzir no sistema constitucional português e no nosso sistema semipresidencialista maior capacidade de gerar boas soluções governativas e maior estabilidade política. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E é agora a vez do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não acompanhamos esta redução do período em que não é possível essa dissolução, uma vez que ele se prende, em primeiro lugar, também com uma necessidade de estabilidade, mas porque isso, de certa forma, não querendo fazê-lo no último semestre, nas outras situações, acaba por reforçar os poderes do Presidente da República, que, assim, pode rejeitar sucessivamente as soluções que não lhe agradem num espaço muito mais curto, que não o de atualmente 6 meses. E, portanto, entendemos que esta proposta não traz vantagem à democracia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por fim, Partido Livre, Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este impedimento de se dissolver a Assembleia da República 6 meses após a eleição ou no último semestre do mandato do Presidente da República é, enfim, já bastante reconhecido, pelo menos pela cidadania mais informada, e foi assimilada por ela e também por quem faz, ou oficialmente ou na prática, de vasos comunicantes entre o sistema político e a cidadania, como sendo os jornalistas, os comentadores, a academia, as próprias lideranças partidárias, etc., etc. Ou seja, para mexer nela, nós também teríamos que ter em mente a resolução de um problema que tivesse existido por causa deste número do artigo 172, que na verdade não se vislumbra, não há um problema aqui a resolver. É verdade que 6 meses, não, quer dizer, é um número convencionado, não tem nada, não tem nenhum caráter particularmente mágico que nos diga que 6 meses é melhor do que 5 ou melhor do que 7. No entanto, mudar uma sem mudar a outra, aí sim, não tem, embora também não seja um grande problema, na verdade também não tem uma vantagem prática, porque essa assimetria entre os poderes de dissolução passariam a existir logo no quarto mês posterior à eleição da Assembleia da República, mas ainda não no último semestre do mandato do Presidente da República, acabariam por, enfim, constituir aqui uma pequena confusão adicional e desnecessária. Portanto, não acompanhamos esta proposta de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para concluir, eventualmente, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para dizer que eu compreendo as objeções, quero só dizer o seguinte. Embora o efeito desta norma seja semelhante quanto aos dois prazos, no fundo, a privação do poder de dissolução, A lógica, eu não concordo com quem diz que a lógica é a mesma. A lógica, a razão de ser é diferente. Quanto aos 3 meses posteriores à eleição, é garantir um tempo mínimo de legislatura, para que a Assembleia seja forçada a encontrar soluções, para que, no fundo, o Presidente da República não possa provocar sucessivamente resultados eleitorais, mas, sobretudo, para que haja um incentivo para que a Assembleia prove a sua funcionalidade. A outra lógica, quanto ao final do mandato, os 6 meses no final do mandato, no fundo, para evitar essa tentação de dissolver quando está, no fundo, a terminar o mandato, antes de se ir embora, ou fazendo, e depois até fazendo coincidir as eleições com, quase com as do seu sucessor. Mas, e por isso, enfim, não concordo com que não faça sentido alterar um e não alterar o outro prazo. De todo modo, a nossa ideia aqui era, sobretudo, evitar o possível bloqueio que pode resultar depois das eleições. Mas verifico que isso não é considerado um problema pela generalidade dos grupos parlamentares, temos nota disso, mas embora mantenhamos a posição, temos consciência que isso não vai ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos à discussão de um outro artigo e agora está em cima da mesa, estão em cima da mesa as propostas de alteração ao artigo 175 e temos uma proposta do Partido Social Democrata e uma proposta do Chega. Penso que agora, pelo Partido Social Democrata, irá intervir o Sr. Deputado Carneiro. Se é assim, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar-vos a todos. A proposta é muito simples. Nós temos assistido ao longo dos anos e das sessões legislativas, de quando em vez, discussões sobre a alteração do regimento da Assembleia da República. Nós não encaramos que o regimento da Assembleia da República seja um documento qualquer, é o documento que rege o nosso funcionamento, a forma como nós devemos organizar-nos e as regras a que devemos obedecer e que não fazem sentido que sejam contempladas numa lei. E, portanto, nós achamos que um documento desta natureza não pode existir ao sabor de maiorias circunstanciais ou maiorias absolutas e, portanto, aquilo que defendemos é que, a fim de defender a estabilidade das regras, este documento, que é o regimento, só deve poder ser alterado com uma maioria de 2/3, garantindo assim alguma estabilidade, sem prejuízo naturalmente, se os deputados, existindo a maioria de 2/3, entenderem que, por qualquer circunstância, que não as circunstâncias que beneficiam ou que aproveitam, por exemplo, ao Governo, que é o órgão fiscalizado por nós, se os deputados decidirem alterar, pois muito bem, podem sempre alterar as suas regras com essa maioria de 2/3. Agora, a defesa do nosso papel no Parlamento, a defesa da nossa independência total, independentemente das maiorias que existam, justifica também a apresentação desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro, e passo agora a palavra ao Partido Chega, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este artigo, a proposta do Chega prevê a redução da maioria necessária para a eleição do Presidente da República e dos Vice-Presidentes. Mas a proposta principal diz respeito à alteração da redação do artigo no que diz respeito à forma de nomeação dos vice-presidentes. Atualmente o texto prevê que os vice-presidentes sejam propostos pelos 4 maiores grupos parlamentares, sendo estes sujeitos à votação, e o que o Chega propõe é que estes passem a ser indicados pelos 4 maiores grupos, e penso que não preciso explicar o porquê desta nossa proposta de alteração, acho que está bem mais explícito o porquê, portanto penso que não necessita de mais explicação. Relativamente à proposta do PSD, não vemos razão para alterar o texto constitucional no que diz respeito ao regimento da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Passava agora a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, começando pela ordem da apresentação. Quanto à questão das maiorias de aprovação, eu diria que é a matéria em relação à qual a Constituição aponta como exceção regras que não a da maioria simples do artigo 116.3, enumera as maiorias absolutas no 168 número 5, as maiorias de 2/3 no 168.6 e faz sempre uma ponderação em função da natureza das matérias. Eu acho que isso deve-se ter presente e dava apenas nota que, por exemplo, o artigo 89 número 1 do regimento dá nota de que no uso da palavra os oradores dirigem-se ao Presidente da Assembleia e devem manter-se por regra de pé. Eu acho que é um tipo de norma que talvez não tenha dignidade constitucional para ter que ser aprovada por 2/3. Ou seja, a proposta, tal como apresentada, vai mais longe do que aquilo que eventualmente poderia ser justificável da perspectiva de quais as normas regimentais sobre o funcionamento e as garantias dos direitos das oposições que seria necessário acautelar. Há um reverso da medalha.